Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima.
Voltamos a encontrar-nos para lhe trazer mais um Verdade Cristã e volto mais uma vez a estar na companhia do Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
Obrigado, Daniel. É um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes, como eu costumo sempre dizer, não é?
E é mesmo, eu sei que é mesmo verdade. Hoje vamos falar de mais um assunto. Este será o quarto programa sobre esta série que temos estado a trazer sobre o inferno, o significado e a definição de inferno na Bíblia, que tem até contrastado e muito com aquilo que é culturalmente conhecido com a noção de inferno.
Sim.
Pedia-te que antes de fazeres a introdução e nos dizeres qual é o assunto do programa de hoje, que brevemente pudesses dizer do que já falámos até aqui.
Sim, nós já fizemos 3 programas. Este é o 4º e último programa da série sobre a noção bíblica de inferno. No primeiro programa nós começámos por ver 3 razões fundamentais que nos mostram que nós devemos desconfiar, razões bíblicas que nos mostram que devemos desconfiar biblicamente da noção tradicional de inferno que é propagada pela maioria das igrejas cristãs e pela maioria dos teólogos cristãos. Depois de fazermos isso, analisámos as 3 palavras, uma hebraica e 2 gregas, que são normalmente traduzidas nas nossas versões pela palavra portuguesa inferno. São essas palavras, o Sheol no Antigo Testamento e o Hades e a Geena no Novo Testamento. Depois de fazermos isso, nós analisamos 3 palavras, uma hebraica e 2 gregas, que têm a ver com a noção de eternidade, e essa noção está muito intrinsecamente ligada com a noção de inferno e, portanto, tem que ser analisada e estudada. Essas palavras eram, em hebraico, olam, usado no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, em grego, aion e aionios. Vimos a fundo o seu significado e percebemos e lançamos as bases para depois podermos analisar os textos bíblicos sobre o inferno. Fizemos isso no primeiro programa. No segundo programa, analisámos a noção da Geena no Novo Testamento. É uma noção quase totalmente da autoria do Senhor Jesus. É ele que usa esse termo nos Evangelhos, sobretudo em Mateus, mas também nos outros. E analisámos a fundo o significado disso, porque essa noção de Geena é muitas vezes corretamente traduzida por inferno. Vimos o que era a Geena para Jesus. No terceiro programa, foi a semana passada, nós analisámos a noção de inferno no Apocalipse. É um texto crucial para esta questão do inferno. Analisámos a noção de lago de fogo e de enxofre e a relação do lago de fogo e enxofre com a noção da segunda morte, tudo sempre no Apocalipse. Portanto, vimos isso a fundo, foi um programa complexo. Mas eu desafio os nossos ouvintes que estão interessados neste tema a que possam ir ao podcast, encontrar estes 3 programas na sua sucessão e certamente serão recompensados por esse esforço. Hoje nós vamos analisar 2 questões finais sobre o inferno. A primeira questão é o que a Bíblia nos diz no Antigo e no Novo Testamento sobre a destruição como punição final dos ímpios, e depois de fazermos essa análise, que eu irei proceder de imediato, nós iremos ver uma parábola célebre de Jesus que levanta muita controvérsia neste tema do inferno, que é a parábola do rico e do Lázaro. Portanto, avançando então para a questão da destruição final dos ímpios, podemos dizer que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento estabelecem como princípio basilar que a morte é a consequência penal que terá de ser enfrentada pelos pecadores impenitentes depois do seu juízo por Deus. De facto, o profeta Ezequiel declarou reiteradamente em Ezequiel capítulo 18, versículos 4 e 20, o seguinte. Ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. E o apóstolo Paulo também foi incisivo na sua exposição em Romanos 6, versículo 23, quando ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nota, Daniel, que tanto o profeta como o apóstolo estavam a falar da morte definitiva, não da morte temporária a que todos os seres humanos estão sujeitos desde a queda de Adão e Eva. Com efeito, Paulo é claro ao estabelecer a oposição conceptual entre a morte, que é salário do pecado, e a vida eterna, que é um dom gratuito dado por Deus a todos que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Portanto, Paulo não estava a falar aqui do que podemos chamar a primeira morte, mas sim estava a falar da morte que no Apocalipse, como vimos a semana passada, é chamada a segunda morte, em Apocalipse 20:14 e em Apocalipse 21:8. Esta morte é definitiva, esta segunda morte é definitiva, porque não há ressurreição para os que a sofrerem como punição definitiva pelos seus pecados.
Até porque, desculpa lá, Paulo, ter interrompido. Até porque o mesmo autor, a morte, chamada a morte terrena, ou a primeira morte, se quisermos, no contexto que estás a trazer, é chamado de sono.
Portanto, sim, normalmente a morte que nós passamos depois do fim da nossa vida é caracterizada como um sono, tanto nos Evangelhos como noutras partes da Bíblia. Sim,
portanto, claramente vemos que essa morte, o significado dessa morte realmente é como dizes e bem...
A segunda morte, não é?
Refere-se à segunda morte.
Sim. Ora bem, este princípio basilar de que o salário do pecado é a morte deve ser tomado como o enquadramento para o estudo da natureza da punição final sofrida pelos ímpios, que iremos fazer precisamente em seguida neste programa. Eu estabeleço desde logo que essa punição final que todos os pecadores e impenitentes terão de enfrentar não é o tormento eterno no fogo do inferno, mas a morte permanente resultante da destruição pelo fogo consumidor e incinerador do inferno, designado no Novo Testamento como a Giena de Fogo ou o Lago de Fogo e Enxofre.
Mas, enfim, já de alguma forma tu introduziste essa questão, já fomos percebendo, mas como é que tu, olhando para a Bíblia e recorrendo apenas à Bíblia, não é? Porque aqui o que importa é o que diz a Palavra de Deus e não a tradição, como é que podes provar essa tese?
Sim. Daniel... Na verdade, quer o Antigo Testamento, quer o Novo Testamento, usam um vocabulário que deixa claro que o destino final dos ímpios é a destruição completa e irreversível. Eu poderia citar muitos textos bíblicos, mas vou analisar apenas alguns dos que são mais incisivos e mais significativos. E começo precisamente com três textos do Antigo Testamento. O primeiro desses textos é o Salmo 37. Neste salmo, Davi aponta para a futura condição dos ímpios, que presentemente parecem prosperar em contraposição com o destino dos justos. Essa condição final dos ímpios é a completa destruição pelo juízo de Deus. Ele escreveu o seguinte, o salmista escreveu o seguinte: os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Quanto aos transgressores, serão à uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Isto é, como disse, citação do Salmo 37, versículos 9, 10, 20 e 38. Convém aqui notar, Daniel, que Davi está a descrever o destino final dos ímpios. É por isso que ele compara os ímpios que são exterminados com os justos que virão herdar a terra. Trata-se do destino escatológico, do destino no tempo do fim, de cada um dos dois grandes grupos em que se divide a humanidade. Quando os justos herdarem a terra, o que ainda está no futuro, como é evidente, os ímpios serão exterminados, também no futuro. Deve-se também sublinhar o facto que Davi faz uso das expressões mais fortes para caracterizar o fim da vida dos ímpios. As expressões, eu vou citá-las: eles serão exterminados, deixarão de existir, perecerão, serão aniquilados, se desfarão em fumaça, serão destruídos. Tudo expressões de Davi. Logo, não há dúvida de que o castigo final infligido aos ímpios será a sua total e irrevogável destruição. Este é o primeiro texto que eu queria trazer do Antigo Testamento. O segundo texto do Antigo Testamento que eu escolhi para elucidar a natureza do destino dos ímpios é um texto profético. Trata-se de Isaías capítulo 1, versículos 28 e 31, que diz o seguinte: Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Ora bem, o profeta Isaías anuncia aqui o destino dos pecadores impenitentes no quadro escatológico do dia do Senhor. O retrato que ele traça é uma imagem de total destruição dos ímpios. É importante constatar que ele vê o fogo inextinguível como um instrumento dessa destruição. Logo, ele aponta para o castigo final dos ímpios como sendo aplicado pelo fogo. Não será um tormento eterno no fogo de um inferno eterno, mas será uma destruição total pelo fogo de um inferno que não se apagará enquanto não tiver consumido tudo que houver para consumir. Finalmente, Daniel, o terceiro texto que eu trago do Antigo Testamento e que eu escolhi porque descreve o castigo dos ímpios claramente é retirado do livro de Malaquias. O profeta declara solenemente o seguinte: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Isto é uma citação do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 1 a 3. Malaquias contrasta aqui de modo muito gráfico, muito revelador, o destino final dos justos e dos injustos. Os justos receberão a salvação trazida pelo sol da justiça. Os injustos serão destruídos pelo fogo no dia do Senhor. Trata-se de um fogo consumidor que não deixará os ímpios nem raiz nem ramo. Isto implica que não haverá a possibilidade de sobreviver a esta punição pelo fogo. Os ímpios serão reduzidos a cinzas. E assim Malaquias contrasta a alegria da salvação dos justos com a destruição total dos pecadores. Embora haja uma clara referência a uma total destruição pelo fogo, não há qualquer referência a um tormento eterno. Esta imagem de destruição total dos injustos no fim dos tempos é caracterização do destino dos ímpios que é feita no Antigo Testamento. Poderia Daniel claramente acrescentar outros textos, mas eu penso que os três que eu citei até aqui do Antigo Testamento bastam para comprovar claramente a tese que nós queremos defender.
Mas essa ideia ou essa noção que nos dás do destino final dos ímpios, ela é apenas encontrada no contexto do Velho Testamento e podemos encontrar essa mesma noção também no Novo Testamento e se a ideia é a mesma?
Sim, sim. Nós podemos encontrar a mesma noção no Novo Testamento, claramente, sim. Há uma harmonia de ideias entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento no que toca ao destino final dos ímpios. Por isso, eu então convidar-te-ia e aos nossos ouvintes para passarmos a analisar então alguns textos escolhidos do Novo Testamento. Mais uma vez, eu reafirmo que apresento apenas os textos mais impactantes. Haveria muitos outros textos que eu poderia apresentar. Mas comecemos então por um texto do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Falando dos inimigos da cruz de Cristo, é a expressão dele, Paulo declara o seguinte: O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O termo grego traduzido por perdição é apuleia, que também significa destruição. Portanto, o apóstolo torna bem claro que os ímpios serão condenados a uma total destruição. Ele contrasta a perdição dos ímpios com a imortalização gloriosa dos justos. O termo grego apoleia, significando destruição, predição ou perecimento, e o verbo grego apolumi, significando perecer, são também usados por Paulo noutros textos seus para caracterizar o destino dos pecadores impenitentes, textos que eu não vou citar, mas que vou indicar para que os nossos ouvintes possam ler se tiverem curiosidade, textos como Romanos 2:12, Filipenses 1:28 ou então Hebreus 10:39. Estes são textos paulinos, mas há mais outros textos que são de Paulo e que são muito interessantes para nós, para esta questão, e que eu vou também analisar. Outro texto importante é o de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Falando da segunda vinda de Jesus no fim dos tempos, Paulo caracteriza a penalidade que será infligida aos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus da seguinte forma. Ele diz o seguinte: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Dado que já tivemos a ocasião de ler e de interpretar esta passagem, seremos sucintos. Basta dizer que este texto fala claramente sobre a destruição eterna, obethron aionion, dos ímpios. A destruição em causa é eterna, porque os seus resultados durarão para sempre. Não haverá ressurreição para devolver a vida aos pecadores impenitentes que foram destruídos por Deus, como penalidade pela sua impiedade e pela sua recusa em aceitar o Evangelho. Um outro texto de Paulo é interessante para esta questão do destino final dos ímpios, encontra-se em Hebreus 10, versículos 27 a 29, que diz o seguinte, e eu vou ler: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador presta a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais tiver castigo, julgais vós que será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da Graça. Fica claro neste texto que aqueles que abandonaram a verdade do Evangelho, onde se propõe a salvação por meio do sacrifício de Jesus Cristo, devem enfrentar a morte sob a forma de um severo castigo. É a expressão de Paulo. Para essas pessoas que escolheram a impiedade e recusaram a salvação, resta apenas a sujeição ao fogo vingador que os consumirá como adversários de Cristo. Portanto, este texto de Hebreus não só indica claramente que o destino dos ímpios é a morte, mas também revela que essa morte será o resultado da aplicação de um severo castigo pelo fogo que totalmente os consumirá. Fora dos textos de Paulo, temos mais alguns textos interessantes no Novo Testamento. Por exemplo, Tiago, o irmão de Jesus, também tem algo importante a acrescentar à pesquisa sobre o destino dos ímpios que estamos a empreender. Em Tiago 4:12, ele escreveu o seguinte, e eu vou ler: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Fica claro que Tiago opõe aqui dois destinos possíveis para os seres humanos que comparecerão perante o legislador e juiz: ser salvo ou perecer. Deus é o legislador e o juiz que irá determinar quem recebe a recompensa da salvação ou a condenação da perdição. Não há meio termo. A palavra grega que Tiago aplica para indicar o destino dos ímpios é o verbo grego apoluo, que significa destruir. Isto torna evidente que os ímpios não sofrerão uma pena de tormento eterno, mas perderão a vida para sempre. O último texto que eu gostaria de trazer do Novo Testamento para abordarmos esta questão da destruição eterna dos ímpios é da autoria do apóstolo Pedro. Tal como Paulo fez, ele usa o conceito de destruição para retratar o destino dos ímpios. Pedro escreveu em 2 de Pedro 3, versículo 7 e versículo 9 o seguinte: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que o apóstolo Pedro está a revelar aqui é que o fogo do dia do juízo não só derreterá os elementos que compõem a terra, como realizará a destruição dos pecadores impenitentes. Os termos gregos que Pedro usa para caracterizar o destino dos ímpios são o substantivo apuleia e o verbo apuluou, que significam respectivamente destruição ou perdição, ou então fazer perecer. É, pois, evidente que o castigo aplicado aos ímpios será a destruição pelo fogo no inferno, em que se transformará a terra por certo período, não o tormento eterno no fogo de um inferno eterno.
Paulo, eu acho que tem sido claro, tens feito até de uma forma bastante exaustiva.
Sim.
Admito até que muitas vezes, não é tanto o programa de hoje, mas muitas vezes é difícil até de acompanhar, tanto é o pormenor e são várias as leituras que tu tens que fazer para nos trazer claramente o que é o texto bíblico.
Sim.
Eu acho que fica claro. No entanto, tu tinhas prometido também falar sobre uma parábola, a parábola de Lucas, portanto já no Novo Testamento.
Sim.
Que muitas vezes é usada para defender esta noção errada de inferno. Mas corrijo-me se eu estiver errado, porque eu tenho a sensação que, pelo menos nos mais académicos, há aqui um consenso, pelo menos, de que isto é uma parábola, não é? Pelo
Sim.
menos nos mais académicos.
Há um consenso... Eu não diria um consenso absoluto, e eu já vou explicar porque é que não há um consenso absoluto, mas há uma ideia clara da parte de muitos teólogos que se trata realmente de uma parábola, e isso é importante, como tu estás a indicar. Então, como eu vou cumprir a minha promessa, não é? Como eu fiz no início desta série de programas sobre o inferno, e por isso vamos encerrar, então, como tu estás a dizer muito bem, a nossa discussão sobre o inferno com uma análise da parábola do homem rico e do pobre Lázaro, que é contada por Jesus em Lucas 16, versículos 19 a 31. Eu vou ler a parábola, porque eu penso que é importante os nossos ouvintes terem a parábola na sua mente, presente, para depois perceberem o que eu quero dizer a seguir. Então, a parábola diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, o Hades, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou torturado nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os maus. Agora, porém, ele encontrou aqui consolo, e tu és atormentado. E, além do mais, entre nós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quisessem passar daqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envie então Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles o seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam nem Moisés nem os profetas, mesmo que alguém ressuscite os mortos, não se convencerão. E a parábola termina aqui. Esta parábola, Daniel, é usada frequentemente pelos teólogos tradicionalistas como um forte argumento a favor da existência do inferno enquanto lugar de tormento eterno, e também como um argumento em favor da existência de almas desencarnadas durante um estádio intermédio no além. Será que eles têm razão? Vamos ver. Mas, antes de começarmos a interpretar a parábola, devemos ponderar bem as interpretações e as limitações hermenêuticas que se aplicam à interpretação da parábola em geral. Ou seja, temos que discutir questões relacionadas com a interpretação da parábola. De facto, os exegetas, os intérpretes mais esclarecidos, são unânimes em sustentar que não se devem construir doutrinas a partir dos detalhes narrativos de parábolas, pois isso pode conduzir a absurdos teológicos. Este cuidado não se aplica apenas à parábola do homem rico e do pobre Lázaro, mas também a qualquer parábola. Entretanto, como veremos, a interpretação literal da parábola do homem rico e do pobre Lázaro conduz efetivamente a absurdos que mostram claramente que ela não deve ser interpretada literalmente. Na verdade, para evitar este problema hermenêutico, os teólogos tradicionalistas argumentam que a narrativa de Lucas 16, 19 a 31 não é uma parábola, mas é sim uma história baseada em eventos reais. É por isso que eu estava a dizer há bocado que o consenso não é absoluto em relação a isto ser uma parábola ou não, porque há teólogos, nomeadamente alguns teólogos tradicionalistas, que querem argumentar que não se trata de uma parábola.
Entendes? Mas eu estava-me a lembrar, por exemplo, da Bíblia de Jerusalém que tem em rodapé, a Bíblia Católica de Jerusalém.
Sim, foi texto, eu citei, foi o da Bíblia de Jerusalém.
Exatamente, que tem em rodapé a dizer que estes personagens não existem.
Sim.
A Bíblia de Lutero, a própria Bíblia de Lutero, uma das principais Bíblias, tem como subtítulo o termo parábola, reconhecendo
sim,
precisamente.
Sim,
ou seja, é verdade que pode haver alguns, mas quando eu disse, na generalidade.
Na generalidade é reconhecida como uma parábola. Aqueles que não a reconhecem é porque eles sabem que. Se eles aceitarem que é uma parábola, há mais dificuldade em interpretar literalmente a parábola.
Até porque tu mencionaste a palavra absurdo. Enfim, nós conhecemos a palavra absurdo quando queremos dizer uma coisa que não tem sentido.
Sim, exatamente.
Mas o absurdo aqui é quando um facto ou algo, uma ideia vai contrariar outra ideia já existente. Chama-se isso
bíblica.
Bíblica, né? Chama-se isso um absurdo. Ou seja,
sim,
quando uma conclusão choca com outra conclusão,
sim,
que se tirou anteriormente.
Exatamente.
Né?
Mas voltando então aos teólogos que argumentam que a narrativa de Lucas 16 não é uma parábola, mas é sim uma história baseada em eventos reais, segundo eles, este caráter histórico da narrativa seria indicado pelo modo direto como Jesus começa a sua narração, sem referência a qualquer natureza parabólica. Ou seja, Jesus não diz isto é uma parábola, e eles pegam nisso. No entanto, podemos responder a este argumento tradicionalista mostrando que Jesus começa do mesmo modo outras narrações em Lucas que são claramente parábolas e que não deixam de ser por serem introduzidas discursivamente sem a menção de que se trata de uma parábola. Veja-se, por exemplo, Lucas 14, versículo 16, Lucas 15, versículo 11 e Lucas 16, versículo 1. Aliás, Daniel, o modo como Jesus formula o início da parábola do homem rico e do pobre Lázaro, ou seja, ele começa por dizer havia um homem rico, não indica por si só que se trata de uma narração histórica e não de uma parábola, pois de outras parábolas em Lucas, claramente identificadas como tal, começam de modo semelhante. Por exemplo, Lucas capítulo 12, versículos 16, Lucas capítulo 13, versículo 6, Lucas capítulo 18, versículos 1 e 2, Lucas 18, 9 e 10, Lucas 19, 11 e 12, e Lucas 20, 9. Todas estas passagens são inícios de parábolas e que não indicam por si só que e não são identificadas, são identificadas como tal, como parábolas, e começam da maneira mais direta que dá a impressão que é uma história real, mas são parábolas. Além do mais, nada no contexto em que surge a parábola do homem rico e do pobre Lázaro sugere que Jesus pretendia narrar uma história que ensinasse algo sobre o estado intermédio ao final dos ímpios e dos justos no além. O tema que domina o contexto desta parábola é a avareza dos fariseus, e é nesse contexto que ela faz todo o sentido, como condenação da falsa ideia que era comum naquele tempo de que a riqueza seria sinal de aprovação divina e a pobreza sinal de desaprovação de Deus.
Mas, ó Paulo, eu preciso de fazer esta pergunta. Jesus acaba por fazer uma parábola, Mas, ao contrário de outras parábolas que Jesus vai buscar factos, histórias, coisas com que as pessoas se identificam, sim, exatamente para as fazer a pensar naquilo que ele está a querer dizer,
sim, sim,
Jesus, quer queiramos, quer não, vai buscar coisas que são, como tu dizes, absurdos depois. Jesus, onde é que ele foi buscar esses símbolos? Porque,
sim,
quer queiramos, quer não, é Jesus que cita a noção do tormento eterno, é a noção que Jesus cita a questão de na sepultura ser o sítio do tormento. Estás a perceber? Ou seja, Jesus acaba por citar aquilo que são coisas que hoje em dia são deturpadas do contexto bíblico.
Sim. Na verdade, a parábola do homem rico e do pobre Lázaro, contada por Jesus, inspira-se em ideias rabínicas sobre o estado intermédio dos ímpios e dos justos no além.
Portanto, já existentes nessa altura.
Sim, ideias que eram correntes, eram comuns, no primeiro século, nomeadamente entre os fariseus. Um exemplo é o chamado Conto do Pobre Escriba e do Rico Publicano Barmajan, que apresenta uma narrativa muito semelhante à contada por Jesus na sua parábola do Homem Rico e do Pobre Lázaro. Outro exemplo é a exposição que José, que foi um autor fariseu do século I, muito importante, ele desenvolve uma exposição na sua obra Discurso aos Gregos sobre o Hades, que também tem elementos muito relevantes em comum com a parábola que Jesus conta. Esta obra apresenta realmente vários paralelos com a parábola de Jesus que estamos a analisar, a obra de José, Discurso aos Gregos sobre o Hades. Mas então, pode perguntar-se: mas por que razão usou Jesus essas crenças populares na sua parábola? É uma boa pergunta e a resposta é simples. Jesus usava tais crenças como recurso didático para captar a atenção dos seus ouvintes. Mas isso não significava que Cristo tivesse tais ideias por verdadeiras ou que estivesse a endossar tais ideias. Isto fica claro noutras parábolas. Por exemplo, na parábola do administrador infiel, que está em Lucas 16, versículos 1 a 9, que antecede a parábola do homem rico e do pobre Lázaro, Jesus conta a história de um administrador que usa práticas desonestas para fazer amigos que o apoiem depois de ele perder o seu emprego, precisamente por causa da sua desonestidade. É evidente, Daniel, que Jesus não estava a promover ou a defender a desonestidade. Ele estava simplesmente a usar didaticamente uma história interpelante para comunicar um ensino espiritual que nada tinha a ver com a desonestidade comercial daquele mordomo que ele está a citar na parábola. Na verdade, que a parábola do homem rico e do pobre Lázaro, contada por Jesus, não deve ser interpretada literalmente, é evidente na medida em que tal interpretação conduz a absurdos. Se Cristo tivesse a intenção de ensinar algo sobre o estado dos mortos, ele teria tido o cuidado de ser exato no enredo, no ambiente e nos pormenores da sua narração. No entanto, uma leitura da parábola em causa, a parábola do rico e do pobre Lázaro, revela incongruências flagrantes. Se não, vejamos. Nota bem, Daniel. Primeiro, Jesus atribui partes corporais ao rico, a Lázaro e a Abraão, depois de eles se encontrarem no além. Olhos, Lucas 16:23, seio, Lucas 16:23, dedos, Lucas 16:24, e língua, Lucas 16:24. Este estado corpóreo é contrário ao conceito da teologia popular sobre a alma incorpórea que deixa o corpo, por ocasião da morte, para se dirigir ao seu destino no além. Nota que não se está a falar aqui de almas dotadas de corpo após a ressurreição, pois nem o rico nem Lázaro tinham ressuscitado. De facto, os respectivos corpos tinham sido sepultados, como diz Lucas 16:22, e a ressurreição é claramente algo apresentado como um evento ainda no futuro, como diz Lucas 16:31. Segundo, a descrição da situação espacial do Hades, onde o rico se encontra em tormento, e do seio de Abraão, onde Lázaro desfruta da felicidade eterna, cria as condições para um outro absurdo. De facto, a parábola refere que o Hades e o seio de Abraão estão separados por um profundo abismo, mas este abismo não impede que as almas que estão no seio de Abraão se apercebam da situação terrível em que se encontram as almas que estão no Hades. Sendo assim, Como é que aqueles que estão no seio de Abraão podem gozar as alegrias da eternidade se estão conscientes do terrível sofrimento sem fim dos que estão no Hades? Basta imaginar o caso de uma mãe, no seio de Abraão, que fosse testemunha constante do sofrimento de um filho, no Hades, por toda a eternidade. Poderia ela desfrutar da felicidade eterna? Claramente não. Estes são os absurdos que a interpretação literal da parábola do rico e do Lázaro podem conduzir. Absurdos que mostram que nós devemos desconfiar precisamente dessa interpretação literal.
Entre outros, porque para já teriam que ter vasos comunicantes, que para Sim. mim, ainda mais o absurdo muito grande, que era quem estivesse, desculpa lá a expressão, inferno no contexto do nosso programa, não é? Nesse Hades, no inferno, a comunicar com quem está no céu e vice-versa.
Exatamente.
É um absurdo enorme.
Exatamente. E podemos avançar ainda mais nesta questão da parábola, da interpretação da parábola.
Mas tens razões adicionais que mostram que não podemos interpretar literalmente a parábola do rico e do Lázaro?
Sim, tenho. Acontece que, se nós interpretarmos literalmente a parábola do homem rico e do pobre Lázaro, não só fazemos Cristo entrar em contradição consigo mesmo, como o colocamos em contradição com outras verdades bíblicas. De facto, nos Evangelhos, Jesus refere-se à morte como sendo um sono. Eu vou citar, por exemplo, Mateus 9, 24, Marcos 5, 39, Lucas 8, 52 e João 11, 11 a 14. Portanto, Jesus refere-se aqui como à morte como sendo um sono, não como um estado consciente. Jesus também é claro nos Evangelhos quanto ao facto que os ímpios e os justos receberão a recompensa a quando da segunda vinda. Por exemplo, Mateus 16, 27, Mateus 25, 31 a 46, Lucas 11, 31 e 32. Portanto, os justos receberão a recompensa na segunda vinda, não logo após a morte. Nota também, Daniel, que a própria parábola narrada por Cristo afirma explicitamente que o destino escatológico dos homens está indicado por Moisés e os profetas, isto é, pela Bíblia hebraica, também conhecida por nós como o Antigo Testamento. Ora, a Bíblia hebraica é clara no seu ensino de que os ímpios serão destruídos pelo castigo final depois de serem julgados. Eu apresentei três textos do Antigo Testamento no início deste programa a mostrar exatamente isso. Eu dou destaque a um deles, Malaquias 4, versículos 1 a 3. Também é clara a Bíblia quando ensina que os ímpios e os justos mortos se encontram num estado de completa inconsciência na sepultura. Por exemplo, Job 14, 12 e 13, e 20 e 21, Job 17, 13, Job 19, 25 a 27, o Salmo 6, versículo 5, o Salmo 15, versículo 17, ou então Eclesiastes, capítulo 9, versículos 3 a 6 e versículo 10. Mas, Daniel, se a parábola do homem rico e do pobre Lázaro, contada por Jesus, não visa ensinar qualquer doutrina sobre o estado dos mortos e sobre o seu destino escatológico, perguntamos nós qual é então o seu sentido? Qual é então o seu ensino? Segundo Joaquim Jeremias, especialista na interpretação das parábolas de Jesus, a parábola do rico e do Lázaro tem um duplo clímax narrativo e as suas lições devem ser procuradas no respectivo enquadramento desse duplo clímax. O primeiro clímax do texto da parábola, que vai no capítulo 16, do versículo 19 ao 23, tem por objeto a inversão da sorte no além. O homem rico, que viver requintadamente na terra, é conduzido ao Hades, e o pobre Lázaro, que sofrera privações aqui, é levado para o seio de Abraão. Ao estabelecer este primeiro clímax narrativo, Jesus pretende condenar a avareza dos fariseus, como é evidente em Lucas 16, 4, dado que os fariseus consideravam a riqueza e a pobreza como sinais do favor ou do desfavor divinos. Jesus quis contrariar claramente este conceito. Por isso, na parábola, o pobre Lázaro é recompensado no seio de Abraão e o homem rico é penalizado no Hades. Entretanto, este primeiro clímax narrativo criado por Jesus na parábola também visa ensinar outra coisa: que o procedimento ético nesta vida se reflete na vida por vir e que não há uma segunda oportunidade de salvação. Nesta vida decide-se o destino eterno do homem. mas eu disse que havia dois clímax narrativos na parábola. O segundo clímax narrativo diz respeito à parte da parábola que está no capítulo 16 de Lucas, versículos 24 a 31. Este segundo clímax tem por objeto a rejeição do pedido que o rico dirige a Abraão para que este envie o Lázaro ressuscitado aos seus 5 irmãos, de forma que eles não venham a ser sujeitos ao tormento do Hades. A resposta a este pedido que Jesus coloca na boca de Abraão sublinha a autoridade da revelação da Bíblia hebraica. Abraão fala de Moisés e os profetas, é o Antigo Testamento. Portanto, Abraão sublinha a autoridade da revelação da Bíblia hebraica no tocante à orientação ética da vida humana e ao destino escatológico dos homens. Abraão diz isso em Lucas 16, versículos 29 e 31, na parábola do rico e do Lázaro. E, portanto, assim nós vemos que Jesus queria também deixar claro que o destino dos seres humanos depende da sua aceitação dos ensinos da Escritura Sagrada. Portanto, os ensinos assinalados pelo duplo clímax da parábola são os verdadeiros ensinos que Jesus quis transmitir quando contou a parábola do homem rico e do pobre Lázaro. Jesus não tinha a mínima intenção de dar, por meio dela, informações fidedignas sobre uma qualquer vida no além, imediatamente após a morte. Não é essa, Daniel, a intenção que subjaz à parábola de Lucas 16, versículos 19 a 31.
E muito bem, estamos também já na reta final do programa. Eu pedi-te que fizesses, eu diria, considerações finais. Primeiro, considerações finais a este assunto específico da parábola, se é que as tens.
Sim.
E já agora, por sendo o quarto e último programa desta série sobre
Exatamente.
O inferno, também se queres fazer algumas considerações.
Sim, eu vou
finais.
Ser muito breve. Eu acho que nós podemos concluir deste estudo breve da parábola do homem rico e do pobre Lázaro uma afirmação clara de que esta parábola não exprime o ensino de Jesus sobre o destino escatológico dos seres humanos imediatamente após a morte, nem permite defender a ideia tradicional sobre a existência de um inferno eterno onde as almas dos ímpios serão atormentadas por toda a eternidade. Eu acho que esta é a conclusão clara do estudo que fizemos da parábola do rico e do Lázaro. Aliás, eu acrescento, esta conclusão vem apenas reforçar a conclusão geral desta série de programas sobre o inferno. Ou seja, qual é essa conclusão? E eu termino com esta conclusão, termino esta série de programas sobre o inferno. A doutrina da teologia tradicional sobre a existência de um inferno eterno não tem suficiente apoio bíblico. O destino final dos ímpios não será a sujeição ao sofrimento nesse suposto inferno eterno, mas será sim a aniquilação, a destruição total na hiena de fogo ou no lago de fogo e enxofre, mencionados no Novo Testamento. E esta, Daniel, esta é realmente a verdade sobre o inferno. E foi para dar a conhecer aos nossos ouvintes esta verdade tão importante que eu trouxe esta série de 4 programas e eu penso que, pelo menos eu fiz tudo possível para que os nossos queridos ouvintes ficassem esclarecidos e ficassem tranquilos em relação a esta noção bíblica do inferno. Não se trata de um inferno a arder eternamente, onde as almas dos ímpios, dos que não se salvaram, serão atormentadas por toda a eternidade. É o inferno, sim, um lugar da destruição eterna, onde os ímpios serão aniquilados e deixarão de existir para sempre.
Muito bem, quero dizer, se não acompanhou estes 4 programas, não teve a oportunidade de ouvir na íntegra e tem algumas questões, é natural que este tenha. Em primeiro lugar, pode reouvir tudo em podcast em radiorcs.novotempo.pt. Está disponível todos os nossos programas, toda esta série dos programas Verdade Cristã, bem como outras séries em que também abordamos de alguma forma estes assuntos, como História do Cristianismo, entre outros, está tudo disponível em radiorcs.novotempo.pt e mais, pode até subscrever o podcast e depois receber automaticamente no seu telemóvel, no seu PC, na sua conta de podcast, diretamente, sem precisar de ir ao site. Dizer-lhe também que, para acompanhar estes programas, e são citados muitos textos bíblicos, convém que leia, que veja por si só tire as suas próprias conclusões. E se mesmo assim tiver dúvidas, pois bem, entre em contacto connosco, teremos todo o prazer de endereçar essas perguntas ao teólogo Paulo Lima para que ele possa responder, ou até mesmo, se for o caso, abordá-las aqui em contexto de programa. Mas se também não tem Bíblia para acompanhar e para verificar por si mesmo, até aí nós chegamos. Entre em contacto connosco, pois temos 10 Bíblias para oferecer aos primeiros 10 ouvintes que nos enviarem uma mensagem com a palavra Bíblia. É tão simples quanto isto. Mande-nos uma mensagem para o 933-93-92-91. 933-93-92-91. Envie uma mensagem com a palavra Bíblia e está a valer 10 Bíblias para os primeiros 10 ouvintes. Depois, os serviços entrarão em contacto consigo para saber se quer levantar aqui nas instalações da rádio, se prefere que lhe enviemos para casa gratuitamente pelo correio. Paulo, estamos ao fim de mais um programa.
Sim.
Normalmente tens endereçado uns cumprimentos a um grupo especial. A quem se destina os teus endereços? Desculpa, a quem se destina os teus cumprimentos hoje?
Ora, hoje eu quero cumprimentar em especial um grupo de cristãos que conhece a verdade bíblica sobre o inferno e por causa disso tem uma paz mental, uma paz espiritual que infelizmente outros cristãos que não conheciam, ou pelo menos que passaram só agora a conhecer, não tinham. E esse grupo de cristãos que conhece a verdade sobre o inferno e que tem a paz de espírito que acompanha essa verdade é o grupo dos cristãos adventistas do sétimo dia. E é a eles que eu dedico este programa hoje.
Muito bem. Feitos os cumprimentos, as larguras e as profundidades. Paulo, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa.
Até ao próximo programa.
Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima.